quando o deputado enfrentou, junto com a prefeita Nilda, uma eleição extremamente dura. Eu acompanhei lá em Parnamirim. Como é que o deputado vem acompanhando aí, vem avaliando o trabalho da prefeita de Parnamirim, Nilda, nesses 2 anos que ela tem de mandato?
Foi bom, Daniel, essa sua pergunta, para mim demonstrar através de um exemplo que eu gosto de desafio. Vamos voltar um pouco a fita, vamos falar de 4 anos antes. Em meio de Macaíba. A cidade de Macaíba era governada há quase 16 anos.
Mesmo
por Marília, que é a sua amiga, por Fernando. Lá em Macaíba tinha 2 vereadores de oposição. Eu me lembro da minha conversa com o Emílio até hoje. Eu disse, você tem coragem, você está preparado, você está pronto. Isso é um sonho seu, você tem desejo em administrar a sua cidade, você tem desejo em transformar a sua cidade. Ele olhou no olho e disse, eu estou com você. Prefeito, hoje reeleito com a maior votação da história de Macaíba.
Bem avaliado.
Então, vamos dizer assim, eu gosto de desafio. Mas é por isso que eu estou dizendo. Emílio, ele começou com outros não acreditaram, eu acreditei. Eu acredito no sonho. Eu vivo o sonho da pessoa. Nilda. Nilda, eu comecei com Nilda, mas não comecei lá atrás com Nilda. Meu contato inicialmente era com Elenay, que infelizmente faleceu. E através de Elenay, que queria ser candidata, no final retirou sua candidatura para ser vice de Nilda, lá atrás. Então eu participei daquela campanha, mas já participei bem no final, porque meu contato inicial era com Elenay. Aí aconteceu que através daquele contato eu criei proximidade com Nilda. E através dessa proximidade, o que, que aconteceu? Nilda, qual era o mandato que Nilda tinha? Nilda não era vereadora, Nilda era uma ex-vereadora. Você disse, você largou Nilda? Eu digo, nem um minuto. Porque eu digo, amigo que é amigo de verdade, não deixa amigo pelo caminho. Aquele amigo que quer estar só no momento bom não é seu amigo. Pergunta a Nilda se eu larguei ela um segundo. Estive do lado dela, pegado com ela 24 horas, foi eu que ajudei na questão com Nilda lá, da formação de nominada, foi eu que construí, vamos dizer assim, eu do lado dela, construindo juntamente com ela, claro, fazendo tudo com a concordância, com a aprovação dela. O que, que Nilda é hoje? Prefeita, assumiu uma cidade, é uma cidade grande, cheia de desafios, cheia de problemas, e ninguém, eu digo sempre, a coisa melhor do mundo é você dar continuidade a uma coisa que vem dando certo. E uma coisa totalmente diferente é você pegar um quantitativo de servidor, pegar uma forma de trabalho e inverter ela. Então, eu digo sempre, você não constrói uma casa do dia para a noite.
Você está falando aí em continuidade, em sonhos, você falou em Macaíba. Em Macaíba, a gente tem o prefeito, está no segundo mandato. Hoje, a vice-prefeita dele, Raquel, é sua esposa.
E
é sonho
em casa
dela dar continuidade a esse projeto e ser a próxima candidata a prefeita de Mossoró de Macaíba. Você sabe, você é um articulador político de Lula.
Ela tem que falar.
Vai ter que se responder.
Ele faz articulação política para mim, não vai fazer para Raquel.
Pois é, e aí? Deputado não quer falar, não.
Está no sonho dela. Ela começa o sonho dela.
Ela
foi
uma pessoa que cresceu e viveu em Macaíba. Acho que é inegável dizer que ela não tem esse sonho. Mas Raquel, como eu, ela entrega o sonho a Deus, aí deixa que faça a vontade dele. Então, se essa for a vontade dele, vai ser.
Bastante, né?
Se não for a vontade dele, não vai ser. Raquel, olha, Thaís, eu tenho um negócio comigo que depois que eu aprendi isso, minha vida melhorou 100%. Eu não sou preso e fixo a nada. Eu sou muito assim. Claro que eu me esforço, porque tem gente que não se esforça então, para cair do céu.
Trabalha
é
muito, né?
Aí Deus também
mas
né?
O que que acontece? Eu não sou de ficar obcecado, vou ficar triste. Não, que conversa, de jeito nenhum. Se acontecer porque era da vontade de Deus, não aconteceu porque não era para ser.
Deixa eu dar uns alôzinhos aqui, Thais, porque ontem eu abandonei nossa audiência, Thais, e hoje é o 100º programa, viu,
deputada? Um dia especial.
Um dia especial, deixa eu mandar um alô, você já vai perguntando, já vai pensando na pergunta.
Já tá aqui.
Já tem uma pergunta
aí, Samanda.
Eu anotei aqui
antes que eu não esquecesse.
Samanda, né?
Não.
6h49.
Samanda é sua.
Tá certo, então. Alexandre Porpino, vou perguntar. Alexandre Porpino, grande abraço, Cena de Areia Branca sempre presente. José Valdeci, Rogério Barbosa, Eide Fernando, tá elogiando a entrevista do Dr. Eric, né, que foi ontem. Dr. Eric Pereira concedeu a entrevista aqui e foi um sucesso. Como vai ser, deputado? Está sendo deputado. Walter Romero, vivo o programa 100 da turma Nota 1000. Muito obrigado, abraço de Maracajaú. Ivan Nogueira, tamo junto, vai longe. Edilson Dias, Maria de Lourdes, boa noite, parabéns pelo 100º, tamo junto. Ozanir, a meta hoje de hoje é 100 joinhas. Vamos apertar aí o joinha, minha gente. Senta o dedo, como diz a Raposinha. Henrique Neiva, que estava por aqui, agradecendo a nossa recepção. André Ilson de Castro, Jotinha Jota. O Eider Fernando também por aqui. Fernando Oliveira. Jotinha Jota, já falei. O Everton Nascimento, parabenizando. Tamo junto. Fábio lá de Mossoró. Maria Lourdes é de Ceará Mirim, viu? Clara Camarão, boa noite. Olha que nome lindo, né? Parabéns pela transmissão número 100. Rita Aquino, boa noite. Nunes Silva, TT Bezerra. Olha quem está aqui na audiência. A irmã da governadora Fátima Bezerra. Cláudio Fernandes, Lindomar Gomes. Gente, é muita gente aqui na nossa audiência. É o mundo todo. Vânia Machado, esse 100º programa está show. Foi até para o meu story. Que legal, Vânia. Muito obrigada pela audiência. Tem o Bruno Calixto também por aqui, Jovino Soares lá de Sagi, viu, minha gente? Dá um baque cachaçaria maravilhosa, vocês precisam conhecer. É um espetáculo, viu? Ponto turístico lá de Sagi, tá sempre por aqui. Um grande abraço para toda a nossa audiência. 6h50, Thaisa Galvão. Vamos continuar nossa entrevista com o deputado Kleber Rodrigues.
Exatamente, estamos aqui com o deputado Kleber Rodrigues, que era da base da governadora Fátima Bezerra. Continua na base da governadora Fátima Bezerra.
Eu nunca disse para mim que o governador, eu digo sempre que ela sempre me tratou tão bem.
Mas aí, ele era. Absolutamente ele, a gente pode dizer que você era mais próximo da governadora Fátima Bezerra e foi para politicamente não segue o mesmo candidato a governador da governadora Fátima Bezerra. Isso mudou alguma coisa?
Não, deixa eu até dizer como é que isso foi construído. Pronto. Em virtude da minha transparência.
Dá uma aceleradinha nas respostas,
que
a gente só tem mais
30 minutos. Quando eu decidi que ia apoiá-los, a primeira pessoa que eu procurei foi a governadora. Eu e ela olhando assim no olho dela, explicando meus motivos. E ela compreendeu. Eu nunca tive dificuldade. Minha conversa com ela sempre foi muito reta.
Direto.
Papo eu disse reto. A ela, eu tenho um débito de gratidão.
Hoje você votaria então, para o débito do governo?
Eu tenho meu débito, de gratidão com a senhora. Meu débito de gratidão, se a senhora conseguir viabilizar, sua candidatura votar na senhora opcionada. Ela não viabilizou, disse minha candidata Samanda. Eu disse há pouco tempo, eu tenho palavra.
E aí,
minha palavra está mantida. Eu vou votar em Samanda. Então, palavra comigo dada tem que ser cumprida.
Segundo senador,
quando você disse que vai votar em Samanda, você disse que está votando em Fátima Bezerra?
É uma coisa transferida para outra, porque eu não ia votar. Eu disse em dezembro, lá em dezembro.
Então, você acredita nessa transferência?
Eu acho que é uma coisa natural, né? Eu acho que é uma coisa natural. A governadora vai se envolver para isso, então eu vejo isso como uma forma super natural. Deputado, então eu não posso.
Eu vi que você fez uma previsão na imprensa alegando que acredita que Alisson Bezerra pode, inclusive, já ganhar no primeiro turno. O que lhe leva a pensar a eleição de 2026 a partir dessa perspectiva?
Vamos lá, você como mais estudioso do que eu sou um aluno, você é professor.
Nós somos alunos dele aqui também,
né? Daniel, eu digo que eu sempre fiz pesquisa a minha vida todinha. Antes de entrar na política, a gente já fazia pesquisa nas empresas para fazer estudo de mercado, saber se dava certo, se não dava certo. Então, pesquisa, eu gosto de pesquisa, eu gosto de estudar, de olhar pesquisa. E tem dois parâmetros que, evidentemente, que eu olho, mas vamos dizer assim, quem não tem muito conhecimento, ele quer logo olhar quem está na frente. Ah, quem é que está na frente? A primeira coisa que ele quer saber. Um exemplo, quando sai a pesquisa agora de deputado estadual, sai que 80% e poucos% não decidiu ainda. Então está muito longe ainda para as pessoas fazerem essa escolha. Mas a nível de governo não, porque você faz ela de forma espontânea e depois faz ela de forma estimulada. Né? Então, quando você faz ela de forma estimulada, ela mostra um número, quem está na frente. Então, saíram pesquisas que deram empate, saíram pesquisas que ela está na frente. Mas tem um dado que eu acho que é o mais interessante de todos, que é a questão da rejeição. Porque a rejeição, vamos dizer assim, no linguajar político, a gente diz que tem um teto. Então, quanto mais rejeitado você está, mais teto você tem. Então, diz que você tem limite de crescimento. E o que, que todas as pesquisas mostraram? A mesma coisa. Mostraram que quem tem a menor rejeição de todos os candidatos, não interessa qual seja o instituto, foi Alisson. Então, quando eu digo assim, que eu acredito muito que a vitória pode ser ter o seu primeiro turno, primeiro, porque eu tenho dois tipos de sentimento. Eu tenho corpo a corpo, eu passei 5 dias com ele. Eu vi como é que é na rua. Eu vejo como é que o eleitor se comporta. Eu não entrei na política ontem. Então eu vejo quando ele desce de um carro que alguém corre, abraça ele pelo pescoço e chama de meu governador. Então eu sei que o natural não é esse. Então as pessoas identificam. Olha que eu estou falando de Canto, que fica 400 km de Mossoró. Não estou falando de Mossoró, não. Ou na região oeste, não. Eu estou falando de uma distância gigantesca de 400 km de uma região para outra. Então ele está com sentimento popular. Segundo, ele tem a menor rejeição. Então, se as coisas equacionarem da maneira que eu estou vendo que está acontecendo, eu acredito de forma bem direta que ele pode ser eleito em primeiro turno.
Você acompanhou esse processo da operação da polícia que aconteceu em Mossoró, na casa dele, inclusive. Depois disso, você fez esse acompanhamento. Você sentiu alguma mudança em relação à população por causa desse ocorrido?
Não.
Deixa eu complementar a pergunta. Há alguma preocupação dentro do grupo de que venha acontecer alguma consequência, né, daquela operação inicial, justamente durante a pré-campanha, durante a campanha eleitoral?
Olha, ele sempre, eu vou falar com relação à minha pessoa, ele sempre demonstrou muita, vamos dizer assim, tranquilidade. Tem uma coisa que eu gostei, quando você passa por algum problema, natural é que você se resguarde, natural é que você se esconda, natural é que você se guarde. Ele não fez isso em nenhum momento. Então ele passou por um problema, no outro dia ele estava dando entrevista em todo canto. Não é natural de quem enfrenta um problema fazer o que ele fez. Então, para fazer o que ele fez, para fazer o que ele fez, ele tinha que ter muita propriedade no que estava fazendo.
Tá tranquilo, né?
Porque eu digo assim, porque tem a questão, mas tem a parte interna também. Ele é ser humano como qualquer outro.
Claro.
Então, para fazer o que ele fez, ele tem que estar muito seguro. Então, eu não acredito, vamos dizer assim, aconteceu o problema, a gente já passou já por esse problema, é tocar, tem outras etapas aí pela frente.
Thaísa, Daniel?
Exatamente.
Eu deixei sem pergunta a vocês aqui.
Não,
foi...
O que se comenta também no grupo do pré-candidato Alisson Bezerra é que o seu nome, voltando lá para a questão da Assembleia Legislativa, o seu nome estaria ali no queridinho de Alisson, mas também teria o nome do vice-governador
Walter Alves,
que também teria ali a intenção.
Os 24, qualquer um pode.
Não, mas a gente sabe que não é bem assim.
Ele é prático.
Como é que está a relação de Kleber Rodrigues com Walter Alves?
O Walter é um amigo que eu tenho, então é um amigo de longas datas. Por que longas datas? Porque meu pai é do MDB de muito tempo, meu primeiro do MDB. Então, vamos dizer assim, um laço de amizade antigo. Então, vamos dizer assim, teve um problema, mas eu não misturo uma coisa com outra. Para mim, a questão pessoal é uma, a questão política é outra. Então, sempre me tratou muito bem, não tenho dificuldade com a pessoa dele nenhuma. Ele tem o direito dele, como os 20 outros, se ele for eleito, né? Então, e acredito que vai ser. E os outros 23 também tem.
Surgiram algumas especulações sobre a possível mudança de vice de Alisson, isso pode...
Não acredito. Pelo já. Que eu convivo, não acredito.
Boa lembrança, viu, Daniel Menezes?
Agora antes da próxima legislatura, a gente viu aí numa divisão de partidos, o PL ficou com 7 deputados, a esquerda com 7 deputados, o grupo de vocês ficou um pouco menor.
Eu não acho menor, não. Tem muito menor errado.
São quantos?
Com nós temos uns 5 deputados.
Está bem próximo.
É porque PL7, da esquerda 7.
Vai ser o grupo que vai decidir.
Sim. Exatamente. É o menor mais
da casa, hein, deputado?
Nós temos 5 deputados, eu não vejo. Eu digo assim, com muita propriedade, eu vou seguir o professor aqui novamente. Na eleição passada, com 370 mil votos, a federação do PT fez 6 deputados. Aí o amigo aqui, que é bom de cálculo, melhor do que eu, tem 7, vamos dizer, pessoas com expressão, vamos dizer assim, de uma votação um pouco boa. Tem inúmeros outros pré-candidatos bons. Sem dificuldade nenhuma, o partido vai fazer 6 deputados. É matemática, é só somar.
Tem bons puxadores lá. Além dos nomes principais, tem bons puxadores também.
Que acredita numa renovação.
Isso na federação, né? Que você fala.
Na minha.
Na dele.
Sim, da sua federação.
Você acredita numa renovação.
Que faz 6 deputados. Okay.
Assim, mais ou menos, que percentual da renovação geral da casa?
Da Assembleia. Sim, toda. Acho que a legislatura que mudou mais, que eu me lembro, assim, da minha pra cá foi a minha, né? A primeira, né? Lá pra cá mudou menos. Agora a gente tem uma peculiaridade diferente nessa. Porque a gente pode até ter um quantitativo a mais, mas porque 3 pessoas já vão ser candidato.
Isso.
Então a gente tem um camarada que eu gosto dele demais, inteligente, sábio, educado. Para mim é uma pessoa que eu vou guardar na minha mente por hoje da vida, que é o deputado Zé Dias. Pessoa É super gentil.
Isso.
A gente tem uma pessoa que tem uma história brilhante de vida. É um exemplo a ser seguido, deputado Evaldo Costa.
É.
E a gente tem outra pessoa que é um amigo irmão meu antes da política, porque eu conheci ele antes da política, que é o deputado Mano Moraes, que vai ser pré-candidato a vice. Então, a gente já tem 3 vagas que estão abertas. Então, esse quantitativo, quando a gente olhar, renovou tantas vagas. É um quantitativo, vamos dizer assim, meio estranho do contexto, porque teve 3 pessoas que decidiram não concorrer à reeleição, né?
Seriam 3 nomes que poderiam ser reeleitos.
Exatamente.
7 horas, não temos tempo para mais nada. Muito obrigada, deputado Kleber Rodrigues, pela sua presença aqui no Tamo Junto.
Dani, Thaís e Daniel, eu quero agradecer. O 100º programa, eu me sinto extremamente lisonjeado de estar aqui no dia de hoje, onde vocês estão fazendo o 100º programa.
Pode comer bolo ou tá de dieta?
Estou meio evitando doce. Não é nem porque eu já gostei mais, Daniel. Eu fui inventar de correr com o Zenaide, aí eu não corro mais. Quando eu vejo o Zenaide chegando no canto, eu passo para a próxima cidade. Eu estou na fase de evitar doce. Mas é por conta do açúcar, não é? Porque eu sou doido por doce. Mas eu quero parabenizar vocês. Eu sempre fico acompanhando aí todas as entrevistas que vocês fazem. Thaís, eu sabe do carinho que eu tenho por ela, gigante.
Muito obrigado.
Você, Dani, Daniel, por todos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que chegue aí os 1000 já, já.
Amém. Chega muito já. Obrigado,
chega já, chega já. Obrigada, deputado.
Eu que agradeço pelo espaço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe a cada um ouvinte.
No ano.
Vamos que vamos.
Amém. Vamos para a luta.
Vamos que vamos, né, Daniel? Meu Deus, está
Deus, Deus no controle e no comando.
Isso. Tchau, tchau,
amanhã.
Meu povo. Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. A Gelita informa a hora certa. 7:01. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Fávia.
Quem está no Teatro Nacional aqui em Brasília e traz os detalhes ao vivo dessa participação é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o evento ocorre em um momento estratégico com um avanço na produção e nas vendas do setor automotivo. Segundo a FENABRAVE, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, já foram vendidos mais de 650 mil automóveis nos 4 primeiros meses deste ano. Número quase 20% maior que o registrado nos 4 primeiros meses do ano passado. Somente no último mês de abril foram emplacados mais de 187 mil carros. E para estimular ainda mais o setor, o governo do Brasil tem desenvolvido ações como o programa Mobilidade Verde e Inovação Mover. A iniciativa cria uma política sustentável para a produção de veículos. Ao todo, são 19 bilhões de reais que serão disponibilizados em créditos financeiros para as empresas até 2028. A política também prevê incentivos fiscais para carros de entrada flex fabricados no Brasil que tenham 80% de reciclabilidade e baixa emissão de gás carbônico. O governo também está incentivando a produção de veículos pesados. Semana passada foi lançada a segunda etapa do Move Brasil. São 21 bilhões de reais para financiamento de caminhões, ônibus e micro-ônibus. E o objetivo é renovar a frota, impulsionar a indústria e gerar mais empregos no setor. Lembrando que a cerimônia aqui hoje marca os 70 anos de atuação da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, e vai contar com a presença do presidente Lula, executivos das principais montadoras instaladas no país e também representantes do setor produtivo. Nádia e Luciana, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
Atenção, estudantes! Começou hoje o prazo de adesão ao Desenrola FIES.
O novo programa tem duração de 90 dias e oferece condições para renegociar dívidas.
Com o Desenrola FIES, o governo do Brasil quer reduzir a inadimplência para que estudantes regularizem a situação de crédito.
Mais de 1 milhão de beneficiários do FIES serão contemplados com a renegociação.
Gleice Braga entrou no curso de turismo há mais de 10 anos pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Em 2018 eu comecei a trabalhar na área de turismo e eu pagando direitinho, né? Quando foi em 2020 que veio a pandemia e a situação foi tão extrema e difícil que eu também fui me endividando que eu não consegui pagar.
Para ajudar pessoas como a Gleice, o presidente Lula assinou a medida provisória do novo Desenrola Brasil. O prazo para adesão ao programa começou hoje e terá duração de 90 dias. O objetivo é auxiliar na reorganização financeira e na ampliação do acesso ao crédito em melhores condições para milhões de brasileiros. Entre as iniciativas está a renegociação de contratos em atraso do FIES, com descontos de até 99% sobre o valor da dívida, como explica Dario Durigan, ministro da Fazenda.
A gente ouviu muito os interessados e há aqui a necessidade de ajudar alguns estudantes que estão saindo da universidade, conseguindo o seu primeiro emprego e seguem tendo alguma dificuldade de pagar o financiamento.
O Desenrola FIES funciona da seguinte forma. Para dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias, se for pago à vista, o governo oferece 12% do valor principal e o desconto na totalidade de juros e multas. Quem optar pelo pagamento parcelado pode negociar em até 150 vezes com descontos em juros e multas. No caso de dívidas com mais de um ano, os descontos são ainda maiores. Se o estudante estiver fora do Cade Único, a redução será de até 77% do valor total e o saldo devedor é liquidado de forma integral. Já os estudantes do Cade Único terão descontos de até 99% do valor total, além de descontos em juros e multas. A turismóloga Gleice Braga espera abater mais de R$40 mil com o novo programa.
Vai ser um alívio, né, poder pagar o FIES. Eu estou com a esperança maior no futuro, né, poder liquidar essa dívida e ficar tranquila, porque eu quero também ter outras possibilidades, fazer outros cursos.
O Desenrola FIES integra o novo plano de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Mais de 1 milhão de estudantes serão beneficiados com o programa. Reportagem Thaís Antônio.
Serviços ao cidadão, vacinação, atrações culturais, exposições e feiras.
Em comemoração ao Dia do Trabalho, o governo do Brasil realiza a Semana do Trabalhador e da Trabalhadora em todo o país.
O evento conta, inclusive, com atendimento presencial do gov.br e de emissão da Carteira de Identidade Nacional.
E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou mais sobre a programação.
Você tem desde serviços, seja de previdência social, informação, perícia da Previdência, você tem a possibilidade de atualizar a sua documentação, se você perdeu um documento, enfim, tem essa oportunidade. Serviço de saúde, se você está atrasado lá, a tua carteira de vacinação tem uma falha, pode vir aqui aproveitar. É uma forma de valorizar o tema de relação ao trabalho, é uma forma de conscientizar.
O evento vai até a próxima sexta-feira e as ações ocorrem tanto nas superintendências quanto em espaços públicos de grande circulação nas cidades.
A partir de agora, as redes de educação básica de todo o país vão poder comprar alimentos diretamente da agricultura familiar por meio do Contrata Mais Brasil.
Isso porque foi feita a integração da plataforma ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.
E desta forma podem ser atendidas 146 mil escolas em todo o país.
A ferramenta simplifica as contratações públicas e amplia o acesso de pequenos fornecedores.
Mais de 1.500 agricultores familiares já estão cadastrados, mas a plataforma pode alcançar mais de 3.900.000 pequenos produtores.
A partir de agora, a rede de educação básica de todo o país poderá adquirir alimentos diretamente da agricultura familiar por meio do Contrata Mais Brasil. A plataforma vai conectar quem produz e quem compra em um único ambiente digital. Assim, será ampliado o acesso de pequenos produtores ao mercado público, contribuindo para a oferta de alimentos frescos e saudáveis aos estudantes de todo o país. O processo de compra de alimentos pelas entidades executoras diretoras do PNAE ficará mais simples e ágil, fazendo com que o percentual mínimo de 45% de aquisição de alimentos para a merenda escolar da agricultura familiar seja alcançado. Atualmente, 1.518 agricultores já estão cadastrados no Contrata Mais Brasil, mas a plataforma tem potencial para alcançar 3,9 milhões de produtores da agricultura familiar atualmente registrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O Contrata Mais Brasil simplifica as contratações públicas e amplia o acesso de pequenos fornecedores a esse mercado. Na plataforma, órgãos públicos podem publicar suas demandas por serviços de reparos e manutenção e para a compra de alimentos e receber propostas diretamente de fornecedores cadastrados. É voltado principalmente a microempreendedores individuais. Já são mais de 1.700 órgãos reunidos no Contrata Mais Brasil e 11 mil empreendedores cadastrados. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
A inscrição dos agricultores familiares na plataforma deve ser feita no endereço gov.br/contrata-mais-brasil.
Após o cadastro, o agricultor informa o que produz e passa a receber notificações automáticas via WhatsApp sempre que um órgão público da sua região publicar uma demanda.
O turismo no Brasil não para de bater recordes.
Só no último ano recebemos um número histórico de mais de 9 milhões de turistas estrangeiros.
Além disso, de janeiro a março, a movimentação de turistas pelo Brasil ultrapassou os 25 milhões de passageiros nos aeroportos do país.
E para marcar esse momento, o Brasil realiza o Salão do Turismo, que pela primeira vez será realizado no Nordeste, em Fortaleza.
Uma vitrine para tudo que temos de melhor: gastronomia, cultura e as melhores oportunidades de viagens.
Com destaque para a produção dos agricultores familiares.
A ideia é valorizar a diversidade cultural brasileira e ampliar a visibilidade de novos destinos turísticos.
Falta pouco para a abertura do Salão do Turismo, que vai ser realizado em Fortaleza, no Ceará. É a primeira vez que o evento acontece no Nordeste e a expectativa do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, é a de entregar o melhor salão da história.
Esse ano a novidade que nós estamos levando, descentralizando, tirando do Sudeste, do eixo Rio-São Paulo e levando a primeira edição para o Nordeste. E esse ano, sem sombra de dúvida, a expectativa é muito grande que a gente possa realizar o maior Salão do Turismo do Brasil.
Além de apresentações culturais, palestras e rodadas de negócios, o evento também destaca a produção que nasce no campo e chega à mesa dos brasileiros. É nesse contexto que ganha espaço o Armazém da Agricultura Familiar. Segundo a coordenadora-geral de produtos e experiências turísticas do Ministério do Turismo, Fabiana Oliveira, mais do que comercializar, a proposta é apresentar a diversidade e a identidade da produção brasileira.
Neste salão, a gente tem a exposição de experiências dos 27 estados do Brasil e também a produção associada ao turismo, manifestações culturais, a gastronomia do Brasil. Então, tudo que a gente encontra, né, no turismo do Brasil, a gente leva para o Salão do Turismo.
A agricultura familiar conecta turismo, cultura e geração de renda, especialmente em pequenas propriedades e comunidades locais. Para quem já viveu essa experiência, o impacto vai além das vendas. A produtora Beatriz Rodrigues, de Iporanga, em São Paulo, participou de uma edição anterior. Para Beatriz, o Armazém da Agricultura Familiar é um espaço onde o visitante não apenas consome, mas conhece o Brasil de perto.
O Salão Nacional de Turismo é algo que faz com que os brasileiros sintam orgulho de ser brasileiro. A gente tem uma nação, um mundo dentro de uma nação. É muita coisa bacana, é muita coisa boa, bonita, gostosa.
Quem também aposta nessa vitrine nacional é a produtora rural Elivane Medeiros. Ela destaca que cada produto carrega mais do que apenas sabor.
Tudo tem identidade, qualidade e propósito. E isso, gente, vai fortalecer o movimento da geração de renda, que amplia os mercados, posiciona todos esses produtores numa vitrine nacional.
O Nordeste contará com o maior número de participantes, refletindo a força da agricultura familiar na região. A entrada no evento será gratuita. Basta acessar gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
Na Amazônia, o rio está em todo lugar, mas a água limpa nem sempre chega ao copo.
Embora cercadas pelos rios, muitas famílias passaram a acessar água de qualidade somente com a chegada do programa Cisternas.
Em 3 anos, já foram entregues 6 mil equipamentos para a região.
Mais do que uma reserva de água, esses reservatórios representam a segurança alimentar e a prevenção de doenças causadas pelo consumo de água imprópria.
Há água em abundância nos rios que banham a Amazônia, mas nem sempre ela é boa para beber ou lavar roupa, por exemplo. Essa água pode ser imprópria para o consumo humano e resultar em doenças. Mas a chegada do programa Cisternas à região amazônica tem deixado essa preocupação no passado. O governo do Brasil, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, já levou 6 mil cisternas para populações que vivem na Amazônia desde 2023. O investimento supera 180 milhões de reais na garantia de segurança hídrica a famílias ribeirinhas, indígenas e quilombolas que vivem em comunidades remotas no coração da Amazônia. Famílias como a da agricultora Kátia Azevedo, de 53 anos, que mora em Óbidos, no Pará. Há 4 meses, ela ganhou uma cisterna em casa, com tratamento da água que vem do rio, além de pontos de água na cozinha, banheiro com chuveiro, vaso sanitário e pia. É a primeira vez em 53 anos de vida que a Kátia tem banheiro em casa.
Isso aqui é uma água boa, natural, que dá pra gente consumir, melhorou um pouco problemas de saúde, graças a Deus estamos todos maravilhados, encantados com a tecnologia e a gente só tem a agradecer.
Lilian Raal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, defende o quanto esta iniciativa é capaz de melhorar a vida das pessoas.
Você poder tomar banho em um banheiro de chuveiro, praticamente dentro da sua casa, sem precisar se deslocar para o rio todas as manhãs para tomar banho, para pegar água, para poder fazer o café ou para qualquer outra coisa. As crianças não precisam tomar banho no rio mais, elas podem tomar um banho para ir para a escola. As mulheres, que sempre a quem sempre é atribuído, né, na maior parte das vezes é atribuído esse trabalho de buscar água, né, elas têm mais tempo livre, têm acesso à água ali do lado para poder cozinhar, para lá qualquer atividade que ela precise.
A secretária Lilian Raal ressalta a parceria do MDS com as organizações da sociedade civil.
E lembrando que a gente só chega aqui porque o Cadastro Único chegou primeiro, identificou essas pessoas e nos mostrou que elas estavam aqui e que elas precisavam de água de qualidade. E a nossa parceria, né, com as entidades da sociedade civil que trabalham aqui na comunidade e que conseguem enxergar muitas vezes aspectos que a gente não consegue.
O programa Cisternas também contribui para a movimentação da economia na região, pois investe em mão de obra local para o trabalho realizado nos territórios. Ele também contribui para a segurança alimentar de quem recebe as tecnologias. De norte a sul do Brasil, o programa está presente principalmente no semiárido, na região amazônica, e já chegou a municípios do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. A meta é entregar mais de 200 mil cisternas até o fim deste ano. Reportagem Érica Brás.
Simular uma estiagem severa ou uma grande queimada no Pantanal?
Exercícios estão sendo feitos essa semana pelo Ministério da Defesa no MECODEX, Mecanismo de Cooperação em Desastres.
É a primeira vez que o evento internacional é sediado no Brasil.
O MECODEX 2026 vai simular cenários de crises naturais frequentes no país, como a seca severa na Amazônia e os incêndios florestais no Pantanal. O objetivo é aprimorar o planejamento, a logística e a mobilidade entre os países participantes. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, destacou a importância desse exercício que, pela primeira vez, está sendo sediado no Brasil.
No momento que eu vesti do Rio Grande do Sul, nós tivemos a estiagem no Amazonas. Depois tivemos o incêndio no Pantanal. Agora mesmo estamos com cheias no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, nós estamos passando por momentos dificílimos. De maneira que esse evento é importantíssimo. Tivemos incêndios na Bolívia, nós temos vários problemas. Esse encontro exercita essa fraternidade, essa preocupação de cooperação, e nós ficamos muito honrados que o Brasil cede e seja um anfitrião desse encontro.
O evento reúne organizações internacionais e órgãos federais, como a Agência Brasileira de Cooperação e o IBAMA. Além do suporte militar, o exercício foca na atuação da Defesa Civil Nacional. A ideia é que as estratégias testadas no exercício possam ser aplicadas em situações reais, ampliando a capacidade de resposta do Brasil e de seus parceiros internacionais. Para o diretor de Preparação e Socorro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Armin Braun, o objetivo é garantir que o Estado aja em sintonia mesmo antes das crises.
O que a gente faz aqui, apesar de ser um exercício internacional, ele fortalece não só essa cooperação entre nós, as demais agências do governo federal, com os órgãos vinculados às Forças Armadas, mas também ele ensaia uma possibilidade de apoio internacional, tanto do Brasil poder colaborar com esse apoio, tanto do Brasil poder receber esse apoio. Então, a gente dá um passo adiante, a gente prepara, a gente trabalha e se organiza antes que o desastre aconteça.
Ao longo da semana, o exercício vai utilizar o SICOD, Sistema de Cooperação em Desastres, desenvolvido pelo Exército Brasileiro para gerenciar operações em tempo real. A plataforma digital centraliza dados e organiza o apoio logístico, agilizando a tomada de decisões em situações de crise. A expectativa do governo é de que o sistema seja validado oficialmente em julho, durante a Conferência de Ministros de Defesa das Américas, no Peru. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
E para atender municípios atingidos por eventos climáticos extremos, o governo do Brasil liberou 305 milhões de reais.
O dinheiro será destinado a ações emergenciais de socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais.
Estamos no Maio Amarelo, movimento internacional de sensibilização para a redução de acidentes e mortes no trânsito.
E este ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública aposta na conscientização dos motoristas.
O tema da campanha é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Só nos três primeiros meses de 2026 foram mais de 17 mil acidentes nas rodovias federais, com quase 1.400 mortes. Em 2025, mais de 6 mil pessoas perderam a vida nas estradas do país. Nesse ano, o Maio Amarelo traz um convite direto: enxergar o outro e salvar vidas.
O Jornal da Noite começa aqui da Zona Norte com uma notícia triste. Recebemos informações de que um motociclista foi vítima de uma colisão causada por um motorista. Até o momento, não sabemos a gravidade. Já há relatos de que o carro estava acima da velocidade permitida na via e o jovem que dirigiu o veículo não viu o motociclista.
Não espere as consequências para abrir os olhos. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que comportamentos de risco continuam sendo determinantes para os acidentes. Entre os principais fatores estão o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o uso de álcool ao volante. Só em 2025 foram 4 milhões e 600 mil veículos fiscalizados nas rodovias federais, que resultaram em 51 mil infrações. Mesmo assim, o desafio vai além da presença policial. A campanha aposta justamente na mudança de comportamento, como explica o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira.
É preciso haver conscientização e educação. É preciso que os conceitos sejam absorvidos. Nós acreditamos nisso, sabemos que não é algo de resultado imediato. mas nós vamos insistir e persistir sempre para preservar a vida.
Além da conscientização, o governo também aposta na educação para transformar o trânsito desde cedo, como garante o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima Silva.
Para essa mudança cultural acontecer, é fundamental que cheguemos até os bancos escolares. Por isso, o Ministério da Justiça se empenhará, junto com o Ministério da Educação, em promover a inserção desses conteúdos, da preservação da vida, da valorização da vida no trânsito, no âmbito de todos os ciclos de ensino.
Em 2025, Minas Gerais liderou o número de acidentes fatais nas estradas, com 765 óbitos, seguido do Paraná, com 593 mortes, e a Bahia, com 589 vidas perdidas no trânsito. Reportagem Cleide Lopes.
Gás do Povo. A Caixa Econômica Federal registrou a adesão de cerca de 25 mil revendedoras ao programa em todo o país.
Revendedores interessados podem aderir de forma voluntária, desde que atendam requisitos como cadastro regular na Agência Nacional do Petróleo e uso da máquina da Caixa.
A iniciativa garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda inscritas no cadastro único.
Mais informações em gasdopovo.mds.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do STF que reconheceu a união homoafetiva completa 15 anos.
Eleição 2026, prazo para tirar o título eleitoral termina amanhã.
TST define como deve ser feita a convocação de salário pago em moeda estrangeira.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou Marcelo de la Libera.
No dia 5 de maio de 2011, há exatos 15 anos, uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva.
A decisão abriu portas para garantir outros direitos para essa população. Judite Aragão.
Antes de 2011, não havia uma jurisprudência consolidada sobre o reconhecimento da união homoafetiva. Os casos dependiam da interpretação de cada juiz. Depois da decisão, o que era invisível, ganhou números. Um salto de 58 mil casais em 2010 para 480 mil em 2022, de acordo com o IBGE. Em 2013, outra conquista. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 175, impedindo que cartórios de todo o país se recusassem a converter uniões estáveis homoafetivas em casamentos.
Conselho Nacional de Justiça realiza seminário sobre a atuação da justiça itinerante na prática.
A justiça itinerante é uma iniciativa do CNJ para levar os serviços do judiciário aos lugares menos acessíveis. Carolina Chaves.
Na abertura do seminário, o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, reforçou que a justiça só acontece de verdade quando chega a cada pessoa.
O acesso à justiça se realiza quando alcança concretamente cada pessoa, especialmente aquelas historicamente afastadas dos centros de decisão e das estruturas estatais.
Fachin destacou ainda que a resolução do Conselho Nacional de Justiça é um marco, porque tira a justiça itinerante do campo do improviso e a transforma em uma política pública contínua, com financiamento e organização.
Eleitores têm até amanhã, 6 de maio, para tirar o primeiro título ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral.
Após essa data, o cadastro será fechado para a organização das eleições deste ano. Estevam Furtado.
O atendimento pode ser feito nos cartórios eleitorais ou pela internet para quem já possui biometria cadastrada. A partir de 7 de maio, nenhum pedido de inscrição, transferência ou atualização poderá ser feito até novembro de 2026. Quem perdeu o prazo não poderá votar nas eleições deste ano e pode enfrentar restrições, como dificuldade para emitir documentos, tomar posse em cargo público ou se matricular em instituições públicas.
TST define como deve ser feita a conversão de salário pago em moeda estrangeira.
A decisão envolve um trabalhador contratado em dólar para atuar no Brasil. Anderson Conrado.
O caso é de um comandante de embarcação colombiano que teve a remuneração ajustada em dólares. O Tribunal Regional no Rio de Janeiro considerou a cotação do dólar ao longo do contrato para calcular os valores, mas a decisão foi revista pelo TST. Segundo o tribunal, o salário deve ser convertido para reais na data da contratação. A partir daí, devem ser aplicados os reajustes previstos em lei ou em acordos da categoria.
É válido o aumento da pena base de um homem condenado por roubar carro de motorista de aplicativo em serviço.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O motorista estava com o carro parado em via pública à noite, com os vidros abertos, aguardando chamadas, quando foi abordado pelo homem armado. Mesmo após a vítima informar que era motorista de aplicativo e estava trabalhando, o assaltante ordenou que ele saísse e fugiu com o veículo. A Justiça de Alagoas condenou o réu a mais de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, e a sexta turma do STJ manteve a condenação. Para o ministro relator Sebastião Reis Júnior, o réu sabia que a vítima estava trabalhando e mesmo assim se aproveitou dessa situação para cometer o roubo, o que torna o crime mais reprovável e justifica o agravamento da pena base.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a criação da primeira universidade indígena do Brasil. Projeto segue para a sanção.
Lei sancionada endurece penas para roubo de celulares e crimes virtuais.
Avança projeto que regulamenta carreira e porte de arma para agentes de trânsito.
Boa noite.
Boa noite.
Um marco para a educação e os povos originários. O Senado aprovou um projeto que cria a primeira universidade indígena do Brasil. A proposta prevê ensino bilíngue, voltado às realidades das comunidades, com campi em várias regiões do país. A ideia é formar profissionais sem romper com as identidades culturais e fortalecer a preservação das tradições.
Há previsão de cursos como gestão territorial, saúde indígena e educação intercultural, além de incentivar pesquisas sobre línguas e saberes ancestrais. O projeto segue para sanção presidencial. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei da Presidência da República que cria a Universidade Federal Indígena. Vinculada ao Ministério da Educação e com sede em Brasília, a instituição terá campi em várias regiões do Brasil para atender às necessidades dos povos indígenas. Seus objetivos incluem oferecer ensino superior, promover pesquisa e extensão universitária, valorizar saberes tradicionais e incentivar a sustentabilidade socioambiental dos territórios indígenas. O relator senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ressaltou que até hoje não há no país uma universidade essencialmente voltada à realidade dos povos originários. Já o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que é historiador, salientou a importância da criação da Universidade Federal Indígena.
É por isso que precisa de uma Universidade Federal dos Povos Indígenas, para que gerações futuras de brasileiros saibam que nós somos o resultado dessa mistura, dessa miscigenação, mas, sobretudo, que nós construímos esse país sob povos que aqui estavam muito antes e que deixaram heranças culturais que estão marcadas em nossa vida e estão marcadas em nossa trajetória como nação.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o Congresso promulgou hoje a Emenda Constitucional 139, que reconhece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. A medida também proíbe a extinção desses tribunais e impede a criação de novos.
Durante a sessão solene, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, destacou que os tribunais passam a ter mesmo status de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública, reforçando o papel de apoio ao Legislativo na fiscalização dos gastos públicos.
Agentes de trânsito poderão passar a ter porte de arma de fogo dependendo das atividades. É o que prevê um projeto que avançou hoje no Senado e que cria a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. A proposta estabelece regras nacionais para a carreira, hoje organizada de forma diferente em estados e municípios.
O texto define atribuições, critérios de ingresso por concurso público, formação obrigatória e direitos funcionais dos profissionais. Pelo projeto, o porte de arma de fogo poderá ser autorizado aos agentes que atuam em atividades externas e ostensivas, como fiscalização em vias públicas e apoio a operações conjuntas com forças de segurança. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, destacou que esse entendimento evita a delegação integral de suas atribuições a empresas privadas. Sobre o porte de arma, o senador defendeu a previsão de que o direito seja restrito aos agentes que trabalham diretamente na fiscalização ostensiva.
Apesar de considerarmos valorosa a previsão de porte de arma de fogo para os agentes de trânsito, é necessário limitar esse direito àqueles servidores que exerçam atividades de forma ostensiva e externa, tendo em vista o caráter finalístico restritivo do Estatuto.
O relator também ajustou o texto para evitar uma ampliação conceitual excessiva da atividade policial, garantindo que as atribuições de engenharia e educação continuem sendo partes integrantes da segurança viária, sem serem descaracterizadas.
E foi sancionada a lei que endurece as penas para crimes como furto, roubo, estelionato, receptação e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A norma também inclui medidas contra crimes virtuais, como golpes pela internet, fraudes bancárias, furto de celular e de animal doméstico.
No caso do furto, a pena passa de 1 a 4 anos para 1 a 6 anos de prisão, com aumento de situações específicas, como crimes cometidos à noite ou que afetem serviços essenciais. Para o roubo, a pena geral sobe de 4 a 10 anos para 6 a 10 anos, em casos envolvendo celulares e armas. No latrocínio, a pena mínima aumenta de 20 para 24 anos.
Já no campo digital, o texto aumenta penas para fraudes eletrônicas e cria novos tipos penais, como a cessão de conta laranja, caracterizada pelo uso de contas bancárias para movimentação de recursos ilícitos. Aprovado em março pelo Senado, o projeto teve a relatoria do senador Efraim Filho, do União da Paraíba. Ao defender o texto, Efraim enfatizou a punição de 5 anos de prisão para quem emprestar a conta bancária para receber dinheiro de fraude ou do crime organizado.
Quando você vai buscar o golpista, ele passou por uma conta de um terceiro e esse terceiro disse que não sabia de nada. E agora quem empresta sua conta para fraudes bancárias tem agora uma punição tipificada e mais rigorosa.
O senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte avaliou que o programa Desenrola 2.0, lançado pelo governo federal, é uma iniciativa positiva, mas insuficiente para enfrentar o endividamento das famílias brasileiras. Segundo ele, a medida não ataca as causas estruturais do problema, como a inflação e os juros elevados.
O parlamentar também destacou como ponto favorável a proibição de que pessoas em renegociação de dívidas realizem apostas em plataformas de jogos. Para ele, embora não seja o principal fator do endividamento, trata-se de um problema que precisa ser enfrentado.
Qualquer pesquisa diz a real causa do endividamento brasileiro. A real causa é justamente que está consumindo o nosso sono. É a inflação, juros altos, não tem emprego.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a iniciativa do governo federal como uma forma de aliviar o orçamento das famílias endividadas. Ele destacou que o programa oferece condições facilitadas, como descontos de até 90%, juros limitados e a possibilidade de utilização do FGTS para quitação de dívidas.
Paim também ressaltou que a medida contempla débitos de até R$15 mil por instituição financeira, com prazos de pagamento que podem chegar a 48 meses, além de permitir a adesão de trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos.
Trata-se de uma medida concreta que oferece condições reais para que as pessoas saiam do sufoco financeiro. O programa também permite a utilização de até 20% do saldo do FGTS para a quitação das dívidas.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que autoriza o Conselho Federal de Medicina Veterinária a criar uma caixa de assistência para médicos veterinários e zootecnistas.
Pelo texto, esses profissionais precisam estar inscritos nos conselhos regionais. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta prevê auxílios financeiros, assistência à saúde e apoio ao exercício das profissões de veterinário e zootecnista. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, atualizou as regras de investimento dos recursos da Caixa Assistencial, que será vinculada ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os profissionais devem estar inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. E a adesão será voluntária, com prazo de carência de 1 ano para acesso aos benefícios. O autor do projeto, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou o papel desses profissionais na saúde pública, segurança alimentar e no agronegócio.
Hoje, grande parte dos profissionais atua como autônomo no Brasil como um todo. A ausência de proteção trabalhista e previdenciária é extremamente grave para esses profissionais. Portanto, faltam mecanismos legais para assistência direta.
Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Portal e-Cidadania. Apresente sua ideia legislativa, participe de audiências públicas e sabatinas ou opine sobre uma proposta em debate no Senado. Acesse senado.leg.br/e-cidadania.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados avançam na análise da Política Nacional de Minerais Críticos.
Câmara ratifica acordo internacional sobre comércio de aeronaves civis.
Base aliada e oposição comentam programa de renegociação de dívidas.
Boa noite. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, exalta o lançamento do programa Desenrola Brasil 2.0, voltado para a renegociação de dívidas das famílias brasileiras. O deputado explica que a medida foca em famílias com renda de até 5 salários mínimos.
De acordo com Ayrton Faleiro, o programa também garante a permanência de jovens no ensino superior ao abranger a renegociação de dívidas do FIES. Para o parlamentar, a medida confirma o compromisso do governo com a inclusão social e econômica.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, celebra o lançamento do programa Desenrola 2.0, voltado à renegociação de dívidas. O parlamentar explica que a iniciativa oferece descontos, juros reduzidos e condições facilitadas de pagamento para aliviar o endividamento da população.
Valdeno Pereira acrescenta que o programa amplia o alcance em relação à versão anterior, incluindo diferentes públicos como famílias, estudantes, produtores rurais e empresas. Para ele, a medida contribui para dinamizar a economia e melhorar as condições financeiras dos brasileiros.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, aponta a elevada carga tributária como principal obstáculo para a geração de empregos no Brasil. O parlamentar afirma que os altos impostos sobre bens de consumo e serviços dificultam a manutenção dos postos de trabalho pelas empresas nacionais.
Luiz Lima avalia que medidas como o programa Desenrola e o fim da escala 6x1, sem a devida desoneração, não solucionam a crise econômica. Ele acusa o Executivo Federal de priorizar iniciativas que agravam o endividamento das famílias e a instabilidade do setor privado.
Economia.
Paulo Magalhães, do PSD, defende a reestatização da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, como medida para conter o aumento dos combustíveis. De acordo com o deputado, a unidade é estratégica para o Estado e pode ajudar o governo a regular os preços do mercado.
Paulo Magalhães afirma que a iniciativa atende a uma demanda da população nordestina diante da alta dos combustíveis. Ele também destaca o papel do governo federal na adoção de medidas para reduzir os impactos econômicos e reforça apoio à proposta dentro da bancada.
O Gleal, do PSD, alerta que o Rio de Janeiro pode perder 21 bilhões de reais anuais caso o Supremo Tribunal Federal mude a regra de distribuição dos royalties do petróleo. Ele observa que a compensação, garantida pela Constituição, é aplicada em saúde, educação e segurança pública.
Para o deputado, alterar as regras atuais vai gerar insegurança jurídica e levar à perda de autonomia do Estado, que precisará do governo federal para pagar suas despesas. Segundo Hugo Leal, o Congresso foi alertado diversas vezes sobre o impasse, mas preferiu deixar para a Justiça a solução do problema.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende que o STF mantenha a compensação dos royalties do petróleo para estados e municípios produtores. Ela argumenta que os recursos não são tributos, mas uma reparação pelos impactos da exploração de uma riqueza finita nos territórios afetados.
Benedita da Silva alerta que a perda de arrecadação pode agravar a crise fiscal do Rio de Janeiro, com risco de comprometimento de salários, aposentadorias, investimentos em hospitais e em escolas. A deputada afirma que o Estado busca condições para preservar os serviços para a população.
Desenvolvimento Regional.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, alega que o governo estadual prioriza o anúncio de projetos federais ainda sem execução garantida. O deputado afirma que, ao mesmo tempo, obras urgentes como a Reta Tabajara, na região metropolitana de Natal, continuam paralisadas.
General Girão também questiona obras prometidas em Parnamirim, como a drenagem e duplicação da Avenida Olavo Montenegro. Ele cobra prioridade para a Via Verde, que, de acordo com o parlamentar, já conta com recursos de emendas e pode desafogar o trânsito na região.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cobra a remoção de uma torre de energia da empresa Light, instalada próxima do entroncamento da rodovia Presidente Dutra com a linha vermelha. Segundo ele, a torre trava obras de um novo viaduto para solucionar o engarrafamento no local.
O deputado afirma que o impasse prejudica milhares de trabalhadores da Baixada Fluminense que perdem horas no trânsito. Bebeto lembra ainda que a estrada é uma das mais importantes do país por unir as duas maiores metrópoles do país e receber o fluxo de 50% do PIB nacional.